Fala, Zicarelli, ó, meu amigo, meu camarada, colosso de olhos azuis. Eu tenho um programa aqui para você que tu vai se amarrar. Vai rolar um jogo aí, América e Bangu, o clássico do futebol nacional. Bora!
É hoje isso, meu primo?
É hoje, porra! Vambora! Moça
Não, mas
bonita!
hoje não dá, que eu tô pegadão, cara. Eu vou ter prova lá no Javanês e não vou poder ir, não, cara. Mas a gente marca isso aí outro final de semana, outro dia aí, a gente vai.
Furãozinho.
Furão.
Furão, seu furãozinho.
Fala, cara ouvinte! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Furão Podcast, e dessa vez trazendo aí um tema muito importante para a nossa sociedade, uma pergunta muito cabulosa. Seria Bangu 1 a maior central de telemarketing do Brasil? E para que a gente possa responder essa pergunta, é preciso de um timaço, é preciso de uma boa equipe. Eu vou começar por ele, o homem dos cachos dourados, que não tem cachos e não são dourados. Matheus Garelli.
Eu fico agradecido pela parte que me toca. Queria já deixar aí como meu boa noite, como meu boa tarde, bom dia, não sei a hora que você ouvinte vai ouvir isso. Mas eu queria deixar aí como início que estou estarrecido com a situação que aconteceu hoje pela tarde e desejo aí minhas condolências ao povo estadunidense e dizer que eu estou torcendo pela briga. Tomara que piore lá a situação dos Estados Unidos.
E também para debater esse tema de muitas nuances, ele, que se fosse preso, teria que malocar cigarro do Paraguai escondido em algum lugar. E o cartaz?
Atenção, furões e furonas do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast, o Furão Podcast. Meus amigos, se eu fosse preso, eu seria o rei da cadeia, porque assim, o jeito que eu fumo, pô, ia dar o jeito, ia ficar, ia ser o rei. Mas a minha questão é o seguinte, será que Fernando Henrique Cardoso, quando ele pensou a privatização da Embratel lá em 98, será que ele não pensou em uma forma que seria para poder incrementar esse grande empreendimento comercial, que são talvez a maior rede de call centers do Brasil, que são os presídios? Fica o questionamento.
Só lembrando, Linha Cartaz, que você citou o nome de Fernando Henrique Cardoso muito cedo, e como combinado antes do podcast, você tá devendo uma rodada de cerveja pra galera aqui.
Bota na conta do Papa.
Consta em ata, hein?
Consta em ata? Consta em ata? Cadê o dado? Eu quero a ata. Se não consta em ata de fato, então não pago nada.
Estamos aqui com ele também, com o nosso santo, o nosso... Que se o furão fosse uma prisão, ele seria o carcereiro. Jamarque Teixeira.
Olá, meu querido ouvinte, furão e furona desse Brasil. Tudo certo, meus amigos? Prazer inenarrável estar de novo nessa bancada para discutir esse tema gostoso, prazeroso. Quer receber uma ligação que você não quer ouvir, de um produto que você não quer ter e provavelmente de uma pessoa que não queria te ligar. É isso aí, vamos debater e vamos conversar sobre esse tema gostoso hoje.
Lembrando que ligação que você não quer receber é literalmente qualquer ligação que você receber.
Obrigado.
Em qualquer contexto possível.
Depois que inventaram o Zap Zap, não faz sentido alguém ligar para alguém. Não faz sentido você pegar o número de Skype e ligar. Para quê? Manda a porra de um WhatsApp. Manda um áudio.
Detalhe que nós estamos gravando esse podcast por uma chamada. Eu acho que...
Não, eu quero que se foda.
Mas isso aqui não é telefone. Isso aqui é internet.
Não, é internet, é diferente.
E para completar a equipe, ele que já se fez presente, já foi possível ouvir sua voz de veludo, Felipe Serguia.
Rapaz, pensando, né? Como é que a qualidade é alta da internet, do sinal, lá dentro de Bangu. É um negócio de cinema. Se demora e o porra, Netflix tá comendo solto com direito a pipoca.
É, pacote limitado da Claro.
E digo mais, o sinal deles é melhor do que daqui da minha casa.
Possivelmente. E já que ninguém apresenta o apresentador, eu mesmo vou me apresentar. Meu nome é Hugo. eu também sou parte do Furão. E antes que a gente possa ter qualquer discussão acerca do telemarketing, que é o que a gente vai debater aqui hoje, eu acho que é bom a gente saber de onde vem o telemarketing, né? De onde surge o telemarketing no Brasil.
Hugo, só uma pausinha antes da gente começar. Cartacho, o que, que o Hugo tem mais do que todo mundo aqui e provavelmente todo mundo que está no centro prisional de Bangu?
O Hugo tem mais do que se fuder, pô.
É isso! Respeito, galera. Olha aí. Fácil, tem criança aí.
Porque ninguém apresenta o apresentador, pô. Foi só por isso.
Por favor, Zicarelli, vamos falar de coisa séria.
Bom, como o amigo ouvinte já percebeu nesses agora 4 episódios, né? O único historiador sério da mesa vai ter que fazer aqui uma introdução muito importante sobre de onde surge o telemarketing, o telefone no mundo e como que ele se aprofunda no Brasil, né? Bom, eu acho que para deixar bem claro, a gente tem que saber que 1878 é que acontece o dia do juízo final que se inventou esse problema na tua vida, caro ouvinte, que é a NET te ligando para vender produto que você já tem, que é o telefone, que é o call center, que é o telemarketing. Mas como que em 1878 a pessoa que colocou essa pedra no teu sapato se chama Dom Pedro II? E quando Dom Pedro II foi lá na Filadélfia participar da Feira Mundial e fez uma amizade repentina com o Grambel, uma coisa inusitada, né? Talvez num rolê aleatório lá, Ronaldinho Gaúcho.
Será que ele estava lá, inclusive?
O Ronaldinho Gaúcho, com certeza. Preso, político.
Ele vacina.
Rapaz, será que o Ronaldinho lá no Paraguai deu uma força pros telemarketing lá?
Olha, isso aí é outro ponto. A gente vai entrar aí. A gente vai entrar aí. Zicarelli, vai, porque isso aí é papo para depois.
O Pedro II traz, né, o telefone pro Brasil e aí começa o problema. Popularização do telefone e tal. Dizem que o primeiro telemarketing surgiu em 1880 na cidade de Berlim, que aliás é uma cidade belíssima, recomendo a visita. Surgiu com um comerciante, um pasteleiro, dizem, e ligava para a rede de clientes cadastrados oferecendo o seu produto, ou seja, telemarketing ativo, como a gente conhece hoje, né? E lá em 1950 já, né, você percebe que a gente vem dando saltos temporais, empresas americanas começaram a disponibilizar seu próprio número em anúncios, que é assim como o consumidor conseguia ligar para tirar dúvidas do produto. Isso aí já é um telemarketing receptivo, né? No Brasil, as famosíssimas e infames páginas amarelas também ofereciam esse tipo de serviço de telefone de empresas com telemarketing receptivos, né? Mas o que a gente pode dizer? É que o telemarketing, como a gente conhece hoje, surge ali na década de 90, né? Quando o já finado Itamar Franco, ou não é finado, acho que é finado, né? Ele propõe...
Ele já era finado quando ele estava na presidência, só não avisaram ele.
Obrigado. Quando ele propõe ali o Código de Defesa do Consumidor, que instaura uma série de situações que vão fazer com que as empresas tenham que oferecer esse serviço, né, de feedback ali, de soluções para os seus clientes. Bom, dito isso tudo, a gente pode perceber, então, como na minha fala, a gente identificou dois tipos de telemarketing, que é o telemarketing ativo, que é a NET te ligando para oferecer esse produto que você não quer, e o telemarketing receptivo, que também é a NET, quando você liga, fica 20 minutos falando com uma máquina, é atendido por um atendente para ele te dizer uma célebre frase que todos nós aqui já ouvimos: o sistema caiu. Bom, historicamente falando, gente, é isso daí. Eu acho que a gente pode agora dar prosseguimento para os problemas exatos, né, do telemarketing e muito para além da sua história somente.
Não, é legal perceber que o telemarketing no Brasil, né, que foi citado na década de 90, começou ali, né? A gente percebe que quem trabalha lá normalmente é a classe mais menos abastada da população. O telemarketing é um trabalho ingrato. Né? O telemarketing é um trabalho extremamente ingrato. E só para fazer essa referência agora, nos Estados Unidos, inclusive, esse telemarketing das empresas foi transferido quase que totalmente na época ali, um pouquinho antes da crise de 2008, um pouquinho depois. Por exemplo, para a Índia, se não me engano, para a Índia, para o Paquistão, mais a Índia por causa da língua inglesa. Então, só para vocês terem noção de o trabalho do telemarketing, que é um trabalho muito ingrato, que a gente vai falar aqui sobre isso, ele tem um trabalho, um processo de precarização muito grande, né?
Bom, e eu posso já complementar, já que você jogou, levantou essa bola para se cortar, Daú. Em 2017, o senhor veneziano Vital do Rego, talvez seu parente, propôs na Câmara, no Congresso Nacional, uma lei que depois chegou a ser até arquivada, e eu não consegui mais encontrar como que ficou o andamento dessa lei. Em que, bom, o preâmbulo diz que obriga empresas de teleatendimento ou telemarketing a oferecerem serviços de ginástica laboral e atendimento psicológico a seus empregados. E vai muito de encontro a isso com o que você acabou de colocar, né, Hugo? O telemarketing, genuinamente, é um trabalho muito precarizado. Então, eu queria já fazer essa sinalização, né, esse disclaimer aqui no início do podcast, que, cara ouvinte, a gente vai brincar com o telemarketing, a gente vai rir do telemarketing, a gente vai reclamar do telemarketing, mas saiba que o camarada que atende o telefone, ou que te liga, é um trabalhador precarizado e que não tem nada a ver. Se ele pudesse, eu tenho certeza que ele não estava te ligando às 7h37 de um domingo para te oferecer o mais novo pacote do HBO.
Além disso, é um ponto muito importante sobre o perfil do trabalhador do telemarketing, é que além de serem pessoas geralmente de classes mais pobres, dependendo da situação até semi-analfabetos, seu único emprego que lhes é permitido poder estar, também é, da mesma forma são as pessoas transexuais, travestis, tudo mais, que acabam tendo quase como uma grande parcela, compondo uma grande parcela das pessoas, dos trabalhadores que estão dentro das grandes companhias de call centers, telemarketing e tudo mais. Então, somado à questão da precarização absurda do trabalho, do estresse que eles têm, em toda essa questão do perfil da classe, do perfil de gênero e uma série de questões que envolvem essa temática.
Rapaz, vocês estão tocando essa situação, né, do pessoal que trabalha no telemarketing. Conta a história de um amigo meu que teve uma breve oportunidade de estar trabalhando na época, acho que era Vivo, ou uma dessas empresas de telefonia do Brasil, né? Ele fez um concurso para TI, que era a área que ele fazia o técnico de TI, e botaram ele para trabalhar no telemarketing, fazendo ligação como qualquer outro funcionário de lá. Como ele precisava muito da situação, ele ficou lá, né? Aí a mulher deu um fonezinho para ele, explicou para ele como é que funcionava o sistema, que você simplesmente discava e ele puxava um número aleatório lá da central. Beleza. Aí, pô, no primeiro dia, né, inexperiente, não fez venda. No segundo dia, não fez venda. No terceiro dia, a chefe de departamento dele lá bateu na mesa dele e falou: você só vai almoçar hoje se você tiver vendido o produto até o horário do almoço.
Caralho, cara.
Você só vai almoçar hoje.
É.
E é real. É uma pressão tremenda que esses caras que trabalham nisso sofrem.
É, também a gente pode lembrar que tem uma situação que é muito comum, né, que você pode achar em vários sites aí de advogados trabalhistas, e que é recorrente esse tipo de processo, gente, que essas empresas de telemarketing, elas funcionam de uma maneira de que o empregado ali tem que ser otimizado, né? Assim, me lembra muito o Fanon, aquele famosíssimo autor administrativo, não o Fanon que você conhece, outro Fanon.
Eu tô pensando aqui que eu tô fazendo sinais. Não. O Fanon, falei, como assim Fanon? Fanon?
Outro, que é um ator administrativo, que trata muito sobre a administração e a otimização do tempo de trabalho, né? E aí, quando a gente fala de otimização do tempo de trabalho no telemarketing, o que eu quero falar para você, querido ouvinte? É que esse camarada, ele é controlado hoje em dia até o tempo que ele pode ir no banheiro. E isso você acha em sites de trabalho de causas trabalhistas, jogar no Jus Brasil, você vai achar. E, então, voltando no ponto, os caras são precarizados, muitas vezes são pessoas que, como o Ian disse, infelizmente vivem à margem da sociedade com pessoas transexuais ou com outras questões que não os fazem ser aceitos pela sociedade heteronormativa que a gente vive. Então, esse cara tá muito precarizado, né?
Com certeza, precarizado, e digo mais, eu fiz uma investigação própria por causa de um...
Esse é meu medo.
É o que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo uma coisa aqui em casa, falando o seguinte, eu sou proprietário muito orgulhoso, depois de anos, de uma internet de qualidade, que é a Tananã Fibra, de muita boa qualidade, inclusive.
É duas letras ou quatro letras?
É duas letras.
Eita, meu Deus.
E aí, não, ela é muito boa mesmo, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho, esse endereço, ele tá salvo, o endereço da minha casa, ele tá salvo como endereço da minha casa de fato, né, um residencial, e meu irmão que tem MEI, ele fez esse endereço para MEI, né? Então ele fez para como se fosse empresarial também. Então eu tenho dois endereços para o mesmo lugar. Então, desde que eu botei a Oi Fibra aqui, que todo mundo já sabe, já posso fazer o marketing, eu tenho recebido muita ligação da Oi para botar nesse endereço a internet. E aí me trouxe muita confusão. Como é que a Oi está me oferecendo algo que eu já tenho no sistema, que já consta que eu tenho, né? Eu descobri o seguinte: se você está recebendo uma ligação hoje em dia, às vezes você está recebendo muita ligação ali de Santa Catarina, recebendo algumas de São Paulo, alguma coisa assim.
Eu recebo direto.
Algumas são robôs, mas o que está acontecendo agora é um processo de uberização do telemarketing.
Chegou onde eu queria.
O que está acontecendo agora é o seguinte: ao invés de você estar dentro da empresa e ligando para as pessoas nesse ativo, ele te contrata baseado em comissão. Então, se você vender 5 planos de fibra, você ganha seu salário tal no mês. E aí, cara, o que já era precarizado ficou muito mais, porque agora a empresa não tem mínimo de responsabilidade sobre o funcionário, apesar dele ser obrigado a trabalhar para a empresa, não tem nenhuma resposta, inclusive não tem acesso ao sistema do site. Por isso que ele não sabe me dizer, por isso que eles ligam para mim com muita frequência, porque eles não têm acesso nem ao servidor da empresa que eles trabalham. Olha o absurdo.
Eu vou fazer uma citação aqui, bagulho de acadêmico intelectual.
Puta que pariu.
Citando, na verdade, uma coisa que nós já discutimos em um outro podcast, né? É uma categoria cunhada por um sociólogo brasileiro chamado Rui Mauro Marini, talvez nossos ouvintes conheçam, alguns conheçam, da teoria marxista da dependência, que é um termo que ele cunha, um conceito que ele cunha, uma categoria chamada superexploração do trabalhador. Que é justamente a síntese do que a gente está discutindo aqui. Assim, com relação à hora de trabalho, com relação à função do trabalho, à precarização e o papel que o trabalhador vai desempenhar dentro dessa lógica. Só acho importante botar as categorias, né? A gente é historiador é chato, gosta de falar sobre essas porcarias. É isso, só citando aí.
A gente sabe muito bem que essa é a realidade dos trabalhadores do telemarketing, mas o telemarketing ele serve muito, não só para fazer a venda do produto em questão ou para receber as ligações, como o Zicado explicou, mas serviu muito para esquema de golpes dentro da sociedade brasileira.
Agora sim! Agora a gente vai começar! Agora, se falamos a parte séria...
20 minutos de coisa séria, porra, eu já tava preocupado aqui, porra.
Agora tá na hora.
E agora é que a mãe chora e o filho não vê. E não, eu não confundi o ditado.
Bom, falando aí dos golpes, eu já queria colocar logo o meu primeiro golpe aqui. Que é um golpe que as
seu
pessoas
primeiro
acham.
Golpe? Você deu? Você
não,
deu
o golpe. Meu não. Minha primeira contribuição acerca de um golpe, minha primeira fala, eu queria falar do maior engodo que já existiu na sociedade brasileira, que é o Bom Dia e Companhia.
Puta que pariu. É isso. Alô, geração, final dos anos 90, alô, geração 2000. É com você.
Alô, você ouvinte que acreditou no Yud, aquele safado que dizia que te dá PlayStation 3.
Porra, eu liguei pra lá, gente. Eu liguei pra lá.
Aquela roleta ali era dirigida, rapaz. Tinha um ímã ali atrás que controlava aquilo tudo ali. Mas o golpe não mora aí, não. O golpe não morava na roleta. Porque tinha até chance de você ganhar um jogo da vida, que é uma coisa legal. Eu gosto muito de jogo da vida, até.
E é caro, inclusive.
Ian, como é que o Bom Dia e Companhia faz dinheiro?
Ah, sei lá, propaganda. Deve ser com propaganda, não, tudo é propaganda.
Ligativo, ligação de criança.
Com ligação de criança, meu amigo. Sabe o que o Lucas Neto faz hoje? Ele não inventou porcaria nenhuma, não. Explorar criança não é invenção do Lucas Neto, não. É invenção dos caras lá do Bom Dia e Companhia, ou até antes, se duvidar.
Acho que a Xuxa já fazia, o Bozo já fazia.
Fazia,
isso.
o Bozo. Fazia. Mas o Bozo e o outro lá, que eu esqueci o nome, ainda era na época da cartinha, né? Mandava uma cartinha pro Bozo que o Bozo lia ao vivo. Isso é
não,
menos pior, né? Porque mandar cartinha...
Tinha ligação.
Não, então, mas você mandava cartinha, era só o selo ali que você pagava. Mas o Bom Dia e Companhia, cara, colega, você tinha que fazer uma ligação pra Curitiba, na época que não existia essa porra de interurbano gratuito da Claro e das outras operadoras, você tinha que fazer uma ligação pra Curitiba que o minuto era, sei lá, R$5. E os caras te deixavam na fila, ó. Piu, piu, e comendo solto. E no final das contas, ninguém te atendia naquela bagaça. O Ian pode comprovar. Alguém te atendeu, Ian?
Porra, nunca atendeu, mas acho que também eu fui burro, porque eu liguei fora do horário do programa. Não, mas é porque eu tentei mapear. Eu vou me justificar. É porque todo mundo sabe que aquela parada é gravada. Então, pô, como é que você vai ligar pra um bagulho que é gravado? Você
tem que ser
é gravado. É ao vivo.
Era gravado. Não era ao vivo.
Cara.
Não era ao vivo. Não era. Eu refuto.
Tanto é ao vivo, que tem a celebre frase do Iruge. E, por favor, abaixa o volume da sua TV, me escuta pelo telefone.
Exato, Ian.
Era muito ao vivo. Não era pouco ao vivo.
Era muito. E segundo informações quentes aí, o Yudi entrava bêbado.
Rapaz, a maior prova de que era ao vivo era o pessoal que dava golpe em quem dá golpe. Era a criança que ligava pra falar uma sacanagem pro Yudi ficar sem graça.
Putz, isso era bom demais,
aquela criança sacana que quebrava o sistema.
Matrix, essa porra.
É, que aí cada centavo que ela pagou pra ser atendida valia a pena.
É, isso aí.
Eu vou dizer pra vocês, cara, eu adorava essa parada. E, tipo, eu estudava, meu colégio, acho que talvez com a maioria de vocês, era de manhã, né? Então, pô, eu gravava na fita cassete pra poder ver depois, só pra poder ver essa saca, eu juro. Eu juro pra vocês. Na fita cassete, eu tenho até hoje, se eu vier aí.
Rapaz, eu odeio o Bom Dia e Companhia. Por quê? Porque ligava uma criança que falava com uma voz. Você não entendia o que a criança falava. Sim. Aí me virava o cara e falava, aê, Juliana! Aí a Juliana ficava lá, falava de novo. 15 anos e você não tinha entendido nada. Eu ficava naquele constrangimento que eu não entendi o que Juliana tava falando. Ele botava lá, o que você quer? A única coisa que você conseguia ouvir era PlayStation, porque a criança
ela... atira só no direto.
Porra, botava aquela bolinha lá, a criança rodava, caía no pega vareta. Aí o filho da puta do Yudi virava pra criança e falava, aê, pega vareta, como se fosse uma coisa boa, mano. E não era, a criança tava frustrada.
O que me pegava nesses programas aí, cara, era, escolhe o número de 1 a 8, aí a criança, 15.
criança é bicho ardiloso, sacana, rapaz.
O foda é que o Pega Vareta tem no I99, né? Ele contava de sacanagem os bagulhos de I99 lá. Já tava de sacanagem.
Rapaz, o frete do negócio era mais caro do que o...
Mas tinha que pegar o Vareta,
frete? Pô, teve um colega... Certeza, mano. Não é possível. Aquilo ali não saia de graça, não. O negócio, pra mim, que também vale aqui ressaltar, que tudo bem, o programa fudia a criança, mas vocês lembram do caso da Silvia Abravanel? Que a criança ligou... tentando fazer o joguinho certo. Ela atrapalhou a criança perdeu e ela virou tipo, é, Silvia, tenta na próxima vez. E a criança tipo, é, tá bom. E saiu revoltada. Isso aí é que é sacanagem com o contribuinte, com a mãe que ligou.
Rapaz, mas vou te falar que não é só a criança que entrava nesse negócio desse golpe, não. Não sei se vocês sabem aqueles célebres programas que tinha muito na Rede TV, que não tinha dinheiro pra pagar gente de madrugada, e botava aquele... Aquele era sensacional.
Fantasia,
que era
fantasia.
O caça-palavra. É, se você adivinhou a palavra certa, você liga pra gente.
Cara, fantasia era bom pra caralho. Fantasia era muito bom, cara.
Não, o negócio do fantasia era tão golpe. Bom Dia de Companhia, eu quero acreditar que eles mandavam lá a porcaria do Pega Vareta, né? É, o negócio do fantasia é que eles colocavam um bagulho esdrúxulo, tipo assim, que iam mexendo no meio ali, que nego conseguia saber que era. Pô, encontra um bonequinho que não tem uma perna. Aí tu ficava, porra, é óbvio que é o B8, caralho. E tu ligava lá, era golpe, caralho, era golpe.
Então, por isso que eu tô falando que não é só criança. Eu tive uma prima que hoje ela já é mais velha, mas na época ela devia ter a nossa idade, jovem adulto, que ela viu essa palavra lá e falou, porra, a palavra tá ali. Escancarada na tua cara.
Virou pra mãe e falou, mãe, vou ficar rico.
Virou pra mãe nada. Pegou o telefone lá, meia-noite e pouca. Na época, aquele telefone de tecla, né? Bonito, ui, grande, com gancho.
Ui,
ligou.
Da sinal, da linha.
Ligou. Chama, DDD lá de Curitiba, chama.
É sempre Curitiba.
Nada de ser atendido. Aí beleza, não ganhou prêmio, passou-se um dia, minha tia, mãe dela, pegou a conta de telefone, Caralho, essa conta tá cara. Que porra é essa? Aí perguntou pra ela, alguém aqui em casa ligou pra Curitiba? E todo mundo, não, pra Curitiba não. Jamais. Não.
Eu liguei uma vez pra esse programa também, quando eu era criança. Eu liguei uma vez pra ele, quando eu era criança, eu liguei. E a gente já foi atendido, assim, de cara. E aí a gente foi responder a pergunta, só que tipo assim, falaram que tinha que responder 10 questões até chegar no programa. Aí a primeira pergunta era, quanto que é 2 mais 2? É sério isso? Quanto que é 2 mais 2? 4. Aí demorava 5 minutos pra ser respondido. Aí a segunda pergunta, o que que você precisa beber pra não morrer? Aí água, e aí indo. E aí nessa brincadeira ficou quase uma hora e não conseguimos 10 mil reais. A conta deu quase isso aí, deu quase 300, 400 reais a conta de telefone.
Meu época. Deus do céu.
Exatamente. Mas assim, além desses programas de televisão, galera, esses outros tipos de golpe que a gente conhece, esses mais relacionados a crimes, de fato, porque esses programas de televisão, apesar de deveriam ser considerados crime, não eram, mas assim, algum golpe de WhatsApp, de clonagem, ou de falso sequestro, o que vocês têm a dizer sobre isso?
Olha, eu tenho um clássico aqui que eu acho que todo mundo, pelo menos, conhece alguém que já passou, né? Minha finada avó materna, ela foi vítima, não chegou a perder dinheiro, né? Mas foi vítima, quase empacotou a velha, com um falso sequestro. Botaram lá um ator digno de Paulo César Pereio para fazer a voz de alguém. Pegamos tua filha.
A voz dele é assim.
Tinha um maluco lá no fundo. Ô mãe, fudeu, meu amigo. A velha achou que era verdade, já queria dar o dinheiro, onde é que eu vou depositar, o caralho, não sei o quê, é foda.
Pô, cara, assim, essa é foda, porque assim, nos idos de 2008, assim, é um ano muito triste pros vascaínos, 2008. Pô. Mas foi um ano muito triste pra mim também, que, pô, morreu meu avô, morreu minha bisa, mas enfim. Mas nesse ano foi um clássico, assim. Porque, na época, eu morava ainda com os meus pais. E aí, liga lá pra casa, eu tô no colégio. Liga lá pra casa um senhor. Telefone, foi atendido, atendeu o telefone. Telefone fixo, na época ainda existia muito telefone fixo. Usava-se telefone fixo, hoje já é coisa do passado. O telefone de fita cassete aqui. Aí, ligou pra lá falando, tamo com teu filho.
É sempre isso, porra.
Tamo com teu filho. E aí, pô, ficou complicado, cara, que minha mãe, coitada da minha mãe, cara, que ela tava saindo pra trabalhar. Aí ligaram pra, que a minha mãe, ela é servidora do município, é tipo, ela tem turnos, ela tava saindo pro trabalho e atendeu o telefone e viu. O que teu filho, botaram voz de criança também. A minha mãe não foi me buscar no colégio? Ela ligou, pô, pro meu pai, foi me buscar no colégio, me tirou do colégio chorando, desesperada, falando, que houve, mãe, que houve? Era, sei lá, 10 horas da manhã. Que houve, mãe, que houve? Ah, não, porque ligaram lá pra... Aí, quando chegar em casa, eu te falo. Aí, eu cheguei em casa com ela. Eu todo feliz, né? Ela logo saiu do colégio. Aí, pô, mãe...
Mãe chorando e tu feliz, caramba.
Eu, pô, feliz da vida, saí do colégio, sabe por quê?
Eu falei, aqui que a mãe chora e o filho não vê.
Aí, eu não vou nem voltar pra minha mãe ver esse episódio, senão ela vai ficar triste. Aí, ela me falou, não, meu filho, por que ligaram pra cá falando que você tinha sido sequestrado? Eu fiquei muito nervoso. Eu falei, ah, mãe, mas eu não fui, não, eu tô aqui. Tô bem. Aí, pô, sorrindo de orelha a orelha, né, pô? Saí do colégio, tô nem aí, tá ligado? Eu vou ver o bonde de companhia, sei lá. Super choques, cara.
Rapaz, não teve uma vizinha minha? Ela tinha dois filhos homens, né? Aí ligaram pra ela, falando que tinham sequestrado a filha. É, pô, ela não tem filha? Ela começou a sacanear os caras.
Puta, sensacional.
Começou a falar assim, pode matar. Pode matar mesmo que ela tá muito mal criada. Que não sei o quê.
Filha da puta.
Eu fiquei pensando. Vai que era filha de outra pessoa e ela atendeu. E ela mandou matar.
É, os malucos. Tipo assim, vai que a moça lá, sei lá, a filha, no desespero, errou o número. E aí era uma pessoa realmente sequestrada que tua tia, não sei se era tua tia, né? Que
era a vizinha.
A vizinha. Ajudou a matar uma pessoa, gente. Tem que ser culpada por homicídio culposo. Não tem o dolo.
É complicado mesmo nessa situação. Eu sei que eu já passei por situação parecida, né? Teve o caso da minha avó que foi parar em Caxias quando ela caiu nesse golpe. Mas tem a história que meu pai... Meu pai não morava... Nunca morei com meu pai, né? Meu pai morava no Rio e morava em Teresópolis. E E aí meu pai me ligou, tava falando comigo no telefone, comigo com o Raul, e ele tinha o telefone da empresa e o telefone para falar com o telefone pessoal. Ligaram o telefone da empresa, enquanto ele tava falando com a gente, que tinha eu pego os filhos dele. Aí ele fez igual a mãe do Felipe, falou, ih, pra matar. Mó preguiça de chegar aí, pô, tu falou que tá no subúrbio aí, eu não vou chegar não, cara. É tipo, pra ligar pra outra pessoa, a gente ligou o telefone na cara do cara. Deu sorte que tava com a gente, senão ele desesperava igual.
Pô, cara, vou dizer pra vocês que a minha avó já caiu num golpe desse, cara.
Mas perdeu dinheiro?
Não foi de sequestro. Perdeu, cara. Porque, tipo, minha avó, coitada, minha avó tá... Hoje ela tá com Alzheimer, mas, tipo, na época ela tava ainda bem. Aí, pô, ligaram lá pra casa dela, o cara falou alguma coisa lá de dinheiro. Acho que falou, pô, eu queria te vender tal coisa. Minha avó, ela ia nessa onda. Você vê, é que nem aquelas questões do telemarketing voltando. Você vira e fala, ó, eu quero, pô, cancelar minha conta. E você termina comprando um plano ainda mais caro. Então, minha avó era esse tipo de pessoa. Então, pô, aí ligaram pra ela e falaram isso. Pô, a gente quer te vender não sei o quê, dadadadá. Aí ela falou, tá bom. Ela morreu aí, sem brincadeira, nos, sei lá, reais, R$400, uma grana alta, assim. E, pô, eu lembro que quando minha mãe me contou isso, eu falei, como assim, vovó caiu nessa porra, meu Deus do céu, sei lá, o bagulho... Mas os caras são muito criativos, né, os caras convencem, a parada é o carisma dos caras.
É.
Joga o pagodinho,
vai. Não é à toa que a pergunta desse programa aqui é, será o Bangu 1 o maior call center do mundo? É o maior call center, não é porque é numérico, não, os caras são bons. Os caras têm sonoplastia, pô. Os caras têm áudio apurado. Os caras são bons disso.
E os caras, inclusive, a gente está fazendo essa analogia justamente porque o telemarketing, ele nasce no Brasil, ele se consolida no mercado e tal qual tudo que acontece com muita coisa, com muita perfeição no Brasil, tudo que é bem feito no Brasil vai ter alguma ação criminosa por trás. E essa ação criminosa por trás são os golpes de telemarketing, que, inclusive, acredito eu que a taxa de sucesso de sequestros bem feitos, né, sequestros falsos que deram certo, o golpe, no caso, deve ser muito maior do que o número de vendas de pacote da NestTV.
Com certeza, meu amigo, com certeza. Mais pessoas caem por dia em sequestros do que na net. Mas você quer saber uma coisa interessante? Tem uma similaridade entre o call center profissional e Bangu 1. E não tô brincando não, tô falando uma coisa séria. Você já recebeu uma ligação de um número desconhecido que quando você atende, desliga?
Já, várias vezes.
Você sabe por que isso acontece? Tem uma explicação pra isso.
Não tava sabendo não. Pra mim era robô, pô.
Então, é um robô. Mas por quê? O robô, pra, ainda naquela situação da precarização que a gente tratou mais cedo, né? O robô, ele liga ao mesmo tempo para vários números. O que atender primeiro é repassado para o atendente. Você que atendeu depois, não tem mais atendente para você, ele desliga na tua cara. Qual é a similaridade disso com o Bangu 1? O camarada lá de Bangu, ele não tem mais as páginas amarelas que eu citei mais cedo. Ele fica igualzinho o robô, só que muito mais lerdo, digitando qualquer número. E fica ali tentando descobrir uma senhora saindo no horário de trabalho igual a mãe do Ian.
Mas fora a parte dos golpes, né, de falso sequestro, de pedir número de cartão fingindo que é o banco...
Eu posso fazer um adendo?
Pode.
A filha do Belo tá presa por causa dessa porra.
Que isso, irmão?
É sério, a filha do Belo foi presa por causa desse negócio de pedir número de cartão do banco. Ela tava num esquema aí de roubar número do cartão do banco dos outros pelo telefone.
E o Belo tá devendo o Denilson até hoje, diga-se de passagem.
É, isso aí ninguém fala.
Ninguém fala o Soeto, ninguém fala.
Não, queria só dar a informação completa, ela já foi solta já, mas ela tá ainda sobre o olhar sanguinário do Estado.
Do vigia.
Mas voltando para o assunto sério agora, para além dessa questão de clonar cartão, fazer falso sequestro, os caras usam o telefone lá dentro também para comandar o crime organizado.
É verdade.
E funciona bem, comandando lá de dentro.
Mas para além disso, os caras fazem falso sequestro, comandam um crime organizado. Os caras usam o celular para acompanhar o nosso fusão?
Cara, deve usar. Com certeza.
O Futimax cortando na alta.
Mas é isso que eu tô falando. Sabe aquele negócio do... Aquele meme do Valdemar vai comandar pelo telefone?
Foi ali que foi ali foi o ápice, né? Foi o ápice ali.
Fora Valdemar.
Que nós não citamos o Flamengo.
Mas não, é legal perceber também, cara, que dentro do presídio você tem uma adaptação muito grande do golpe, né, cara? É uma adaptabilidade muito grande, porque a gente fala do golpe de sequestro, que era muito famoso quando a gente era criança. Quando todo mundo que era criança, menos o Zicarelli, porque o Zicarelli tem 40 anos de idade, ele já trabalhava nessa época, quando a gente tinha 12, 13.
Nessa época eu já cortava a cana.
Mas a gente tá falando, hoje em dia, cara, o que tem de golpe no WhatsApp é uma coisa de maluco. E assim, a galera cai muito fácil. Inclusive, eu vou passar essa bola, eu queria muito contar essa história, mas não vou, porque não é meu local de fala. Eu queria que os senhores aí, que são vascaínos, contassem a história do golpe que deram no presidente do Vasco.
Entristecido.
Nossa. Zicarelli, ou você? Eu ou você, Zicarelli?
Entristecido contarei. Entristecido contarei a história de que roubaram o Instagram do ilustríssimo senhor doutor magnânimo Luiz Roberto Levenciano, o dito cujo presidente eleito do Vasco. Trocando em miúdos, o Juan Guaidó da Colina. Esse camarada que se auto-intitula presidente e que diz aí que vai fazer um super protesto dia 7 de janeiro. Então, ele recebeu uma mensagem por SMS com o código para troca de senha da conta dele. Logo após, esse cidadão recebe uma mensagem no WhatsApp com a foto de perfil do símbolo do Instagram, um número estrangeiro, falando assim: você recebeu um número? Sim. Ah, estão tentando roubar a tua conta. Me passa aí o número que eu vou te ajudar. Eu sou o Instagram.
Inglês.
Não, muito venérico. Eu acho venérico.
Credibilidade, né? Credibilidade. Você vê que é uma bilíngue, filho.
É, porra. Tá inglês. Bandido fala inglês? Não fala, porra. O cidadão não foi e passou o código?
Será que não tem um plano da Wizard pra dar uma promoção pra galera com impedimento?
O mais lindo dessa história, o mais bonito dessa história, é que a mensagem é pass me the code, aí tem o código, aí 10 minutos depois, I have your account. Foi um trabalho. O cara já chegou lá, aí o cara não respondeu, aí ele mandou várias interrogações. Call me.
Ai, caraca, mano.
Mas o...
É isso,
só pra
é
deixar
isso
anotado. Quero deixar aqui os anais na ata desse episódio, que é gente do Salgado, hein? É gente do Salgado.
O pessoal não vai saber, eu explico. O Jorge Salgado, ele é oficialmente, no momento, o presidente eleito do Vasco da Gama. E tem uma briga na internet enorme sobre esses dois grupos políticos. Não só esses grupos... Ah, bom, a gente tem que ter uma pauta em algum momento só pra falar de eleição no Vasco, porque aí...
É um excelentíssimo tema, aliás. A gente pode pensar na frente. Eu queria fazer aqui três levantamentos, eu vou fazer o mais rápido possível. O primeiro levantamento que eu queria fazer é lembrar o Fantástico denunciou um tempo atrás essa facilidade que os prisioneiros têm de ter acesso ao telefone, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, foi descoberto um esquema envolvendo drone. O drone chegava na prisão, soltava um malote com cheio de telefone, a galera pegava como se fosse festa junina.
Cosme Damião?
Cosme Damião. E a galera pegando os telefones e voltando. E esse drone continuava uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E essa história do Ciano me lembrou um negócio que aconteceu com o Digníssimo, né? Que, inclusive, minha cartacha gosta muito, que é o Sérgio Moro.
Opa!
E foi hackeado aí, mais ou menos, no WhatsApp, mais ou menos, no esquema desses aí. O cara mandar uma mensagem pro cara, o Moro acreditar que é uma pessoa ok, e do nada o hacker, quem responde pelo codinome, o Vermelho,
puta que
hackeou o telefone do Sérgio Moro e descobriu que todo mundo já sabia, né? Que a prisão do nosso digníssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi forjada. Eu queria fazer esse levantamento.
Não, eu acho que essa situação aí do Moro escancara, né? Como... E do Levenciano também, que é uma figura pública, né? Escancara como que a gente não está preparado ainda para controlar esse mundo da internet. Né? As pessoas não têm noção realmente do que é o mundo da internet e de como funciona.
Posso fazer uma observação?
Por favor.
É que o Hugo falou aí que o Fantástico fez essa denúncia aí da questão do drone. Mas assim, vamos ser francos, o Fantástico, de dois em dois anos, faz uma reportagem, que acho que é a mesma, sobre essa mesma temática. Sempre tem sobre essas paradas aí de presídio, com telefone, com golpe, sempre, cara, eu lembro quando era criança tinha, quando eu era adolescente tinha, quando eu sou adulto tem, eles sempre fazem. É falta de pauta, mas é isso, é bom que sempre se renova, né, aperfeiçoamento aí da...
Na verdade, não é nem acho que é falta de pauta, não. É porque a gente sabe, a gente reconhece. O sistema carcerário, ele é um erro. O sistema carcerário brasileiro é um erro maior ainda. E é um erro que se repete desde a ditadura militar. Com mais frequência.
Desde antes.
Desde antes. Mas se você pegar a estatística de número de presos no Brasil, você vai ver que vai ter um aumento ridículo. Ridículo na década de 80, que é a ditadura militar. Um aumento absurdo. E você percebe, você cria um ambiente extremamente ruim para a sociedade, para aquelas pessoas que estão lá dentro, com um problema, e o Estado, ele só não produz o problema, ele é o produtor do problema, e ao invés de resolver o problema, ele piora. E é por isso que o Fantástico faz a mesma reportagem há 10, 25 anos. Sim. Porque o problema criado pelo Estado é reproduzido pelo Estado há 25 anos sem ninguém fazer nada para parar. É que o maior problema aqui, a galera fala, ah, mas tem que botar bloqueador de sinal, tem que tirar antenas de perto de presídio. Na verdade, tem que mudar o sistema carcerário brasileiro inteiro. Se você mudar o sistema carcerário brasileiro, parar de com essa parada de você prender muito, prender mal, e criar um ambiente ainda pior para essas pessoas que foram presas, aí nunca vai se resolver esse problema e o golpe de WhatsApp vai aumentar cada vez mais.
Não, eu acho que essa fala do Hugo aí... assim, vou revelar umas coisas que acontecem aqui nos bastidores. Né? Antes de começar o programa, eu falei assim, pô, galera, vamos tentar fazer esse podcast um pouquinho mais leve, né? Sem militar. Descansa, militante. E, cara, a gente chega nos momentos que não tem como, cara. A gente que é de esquerda, né? Todos nós aqui somos e... Bom,
eu sou liberal.
Ai, ai.
Voltando ao assunto sério, né? A gente que é de esquerda, a gente vê coisas na vida e discutindo qualquer coisa, a gente percebe como a gente tem que problematizar, a vida é um problema. E o amigo ouvinte tem que ter total consciência, né? Se Bangu 1 é o maior call center do mundo, tem culpado. Tem culpado. O sistema carcerário é o culpado. Não é assim, ah, os caras são, têm má índole, não têm má índole, pô, o debate não é esse. Se entra celular é por causa de uma falha do sistema penitenciário. Se os caras não têm acesso à ocupação, a outro tipo de coisa lá dentro e ficam fazendo essa porcaria com a sociedade para ganhar dinheiro e muitas vezes para tentar sobreviver lá dentro ou até mesmo amando de organizações criminosas que se perpetuam há milênios dentro do sistema carcerário brasileiro, é porque tem culpado nessa porcaria. A gente não pode ver a reportagem do culpado, do Fantástico, e achar que a gente vai resolver isso daí botando bloqueador de sinal, como bem disse o Hugo. A solução para isso daí é uma reforma no sistema carcerário de qualidade. E a gente não quer sistema carcerário de qualidade porque a gente gosta de bandido, não. É porque todo ser humano tem direito aos direitos mínimos. Os direitos humanos têm que ser respeitados dessa gente. Essa gente não pode ser largada e colocada dentro de uma cadeia com telefones celulares e não conseguir fazer o mínimo e viver dessa porcaria. Esses caras têm que ser ressocializados. E o processo de ressocialização não está acontecendo enquanto as pessoas tiverem que e continuarem fazendo sequestro relâmpago. Me exaltei, peço perdão.
Foi perfeito.
O Hugo, eu queria... Agora que a gente está falando aqui de crime... eu vou falar agora aos ouvintes liberais. Esqueça o meu monólogo. Esqueça. Eu sei que tem, tá? Porque eu tenho amigos pessoais que são liberais e eu mando para eles ouvem, eles gostam. Aos ouvintes liberais, eu vou falar uma aqui para vocês que vocês vão ficar em polvorosa, assim, incluindo Jamar. Quando a segunda melhor presidenta desse país, né, saiu da presidência e tal, saiu na Globo, na Rede Globo, que aconteceu após o golpe, né, uma ligação da NET chegou no Palácio Alvorada. E o atendente da NET estava procurando, sabe quem é? A senhora Dilma Vanna. Você conhece essa senhora?
Conheço não, pô. Você quer não, pô. Você quer não, pô.
O atendente da NET não conseguia perceber que a senhora Dilma Havana não morava mais no Palácio Alvorada. O funcionário que a atendeu está na Globo, está saindo no Globo. O funcionário que a atendeu teve que explicar como explicava para uma criança. E aqui eu cito a reportagem. Você não entendeu. Você está falando com a presidência da República. A Dilma Havana que vocês estão procurando é a presidenta Dilma Havana Rousseff. Ela não é mais a presidenta. O presidente agora é o Michel Temer. Esse tipo de coisa acontece.
Isso mostra a força do telemarketing brasileiro, né? Porque você conseguiria falar hoje, qualquer cidadão hoje não consegue falar com a Dilma. Agora o cara da NET tem o telefone dela, pô. Tem o telefone do gabinete.
Não existem barreiras para o telemarketing brasileiro.
E não existe barreira porque aqui eu vou falar mais uma que vai chocar a população. Estava tendo uma amostra lá em São Paulo, eu acho. Uma amostra artística curada pela infame Yoko Ono, que todo mundo conhece aí, que é a ex-esposa do Beatle assassinado.
Do pior Beatles, né?
Pra resumir, eu acho os Beatles inteiros horrível. Aquilo é música da Xuxa também. Em inglês, uma porcaria.
Pô, sensacional, obrigado. Eu prefiro The Who, Beatles é muito ruim.
O rock é coisa de maconheiro, não ouço.
Um abraço pra você, ouvinte maconheiro.
Um abraço pra todos os maconheiros.
Ah, um abraço pra você, ouvinte rockista. É, eu queria lembrar de uma situação que aconteceu nessa mostra da Yoko Ono. Ela colocou um telefone vermelho e disse. E colocou uma explicação lá que se tocasse era para atender porque era ela. E a intervenção artística era essa: o telefone lá e todo mundo esperava tocar enquanto estivesse participando da exposição, né? Que foi construído artisticamente. Não é que tocou? É, sabe quem era? Era a NET. Segundo a própria artista, só ela tinha o telefone. Mas ela não contou com Dom Pedro II fudendo o plantão desde sempre.
Você sabe que quem popularizou o telefone no Brasil foi Fernando Collor de Mello. É a partir dele que o telefone ficou.
Segunda
era muito
vez,
caro.
Hein?
Ali era muito caro.
Já foi citado aqui: Fernando Henrique, Collor e Itamar Franco. Só falta completar o Sarney e a gente vai pro inferno.
Os quatro cavaleiros do Apocalipse.
José Sarney é um dos grandes poetas da história do Brasil, da Academia Brasileira de Letras.
Seria José Sarney o quarto homem da fornalha, então?
Mas, senhores, eu quero, então, definitivamente, depois desse debate, quero saber de vocês uma resposta curta, objetiva. E, Cartaz, vou começar com você.
Ih, curto?
Ah, não sei se é impossível. Não sei se é impossível ele ser curto, não, seu cara. Ele está aqui, conta aí.
Qual foi?
Rapaz.
Qual foi? Seu seria então de fato o Bangu 1 o maior telemarketing do Brasil?
Ah, não vou responder a tua pergunta, não. Vou falar com outra questão. Vou contar uma história aqui pra terminar. Tô afim de responder você, não.
Puta que pariu.
Pô, quando eu era criança, eu ouvi uma história do meu pai que é espetacular. Ouça, vocês vão gostar.
Senta que lá vem história.
Quando meu pai era criança, passava o programa do Bozo, né? Vocês conhecem, situam aí no podcast. E o programa do Bozo, como eu falei, tinha a hora também lá do telefone, das ligações. Teve um belo dia que a mãe de um amigo do meu pai, vizinho dele, na época meu pai morava no Grajaú, na zona norte do Rio, e ligou pro Bozo, a mãe do cara, uma velha, Dona Norma, já falecida há muito tempo. A Dona Norma foi atendida no programa ao vivo do Bozo. A Dona Norma, o Bozo atendeu, falou, amiguinha, não sei o quê. Aí a Dona Norma virou e falou, amiguinha, é a puta que te pariu. Pô, cara. E com isso, eu acho que eu posso finalizar minha participação nesse podcast, né? Porque...
Foi melhor que responder mesmo. Meu Deus do céu, cara. E como é que faz? Como é que mantém o compostura?
Fizeram um Bozo de palhaço.
Cicarelli, eu não vou pedir uma história tão boa quanto a do Ian, mas eu vou te perguntar. Bangu 1 é o maior telemarketing do Brasil?
Olha, eu vou responder e também contar uma história. Posso? Mas, mano, essa história daqui eu tô contando direcionado a você, Breno, meu irmão. Eu sei que você tá ouvindo isso aqui O meu irmão, queria mandar um abraço aí pra ele, que ele tá dando maior força aqui pra gente, sugere tema, ajuda com a questão técnica aqui no meu celular e tal. Vou mandar um abraço pra ele. Mas eu vou contar a história tua, que eu sei que tu vai ficar constrangido. Meu irmão, quando era criança, era muito fã do Fofão. Muito fã. Fã incondicional, assim, de carteirinha. Rapaz, a história conta que meu irmão não ligou, mas mandou uma cartinha pro Fofão. A história fica constrangedora agora. Que o Fofão pegou lá pra ler a cartinha, mostrou a fotinha, pá, que não sei o quê. Meu irmão chorou copiosamente na frente da televisão por causa do Fofão. É isso, eu sei que não gerou tantas risadas, mas eu vou rir muito quando meu irmão ouvir isso daqui e vier reclamar comigo. Um beijo, Breno. Gosto muito de você. Agora, respondendo a pergunta, Bangu 1 é o maior call center do Brasil por problemas estruturais do Estado brasileiro que devem ser solucionados e é um dos grandes problemas que a gente tem que investigar quando a revolução acontecer.
Ô, Jean-Marc Teixeira, já que a estrutura do programa foi para espica, aí eu te pergunto, ou responde a pergunta que eu já fiz ou conta a história boa aí. Vou te deixar na tua mão isso aí.
Eu vou responder a pergunta porque eu sou um cara objetivo, claro, sucinto. Olha, eu não sei te dizer se o Bangu ele é o principal call center do país. Mas agora, se eles estiverem ouvindo ou forem ligar para alguém, por favor, que não seja pro meu número. Tem um cara aqui do programa que mora no Recreio e ele pode financiar um bom lucro. É isso. Valeu, meu chefe.
Um abraço para você, amigo presidiário que nos ouve.
Você aí que nos ouve, por favor, siga e divulgue o Furão Podcast no Instagram e agora no Twitter.
Isso aí.
Não, eu só ia falar, porque se o pessoal também de Bangu quiser fazer uma ligação para os outros oferecendo um Furão Podcast, pode fazer também.
Ah, entre em contato com o nosso marqueteiro, que eu vou passar a palavra para ele agora, e ele resolve contigo, rola até bonificação, pode ter certeza. E aí, ô Felipe, eu não vou te fazer a pergunta não, eu quero que tu conte a história. A historinha boa para a gente não?
Eu vou responder a pergunta.
Você gosta de quebrar o apresentador. Eu faço pergunta com história. Eu peço pra contar a história pra responder a pergunta.
Ah, mas é porque, ô Hugo, você sabe o que você tem que a gente não tem, né, Hugo? É isso.
Mas diga lá, filho.
Mas é o maior, não só talvez em número de funcionários, mas também na produtividade. Porque você consegue desligar na cara do atendente que tá te vendendo produto. No cara que sequestrou teu filho, tu não desliga.
Não desliga mesmo.
Supostamente sequestrou teu filho.
Tu pode até não ter filho, mas tu para pra ouvir.
É tão envolvente, né? É tão envolvente.
É como se eu tivesse naquele... No Limite. No Limite, não. É aquele na Linha Direta. Aquele programa da Globo lá dos anos 90. Você decide.
Aqui e agora.
Aqui agora.
Cara, o Você Decide, o Ian revelou uma idade. Os cabelos brancos.
Eu falei de Bozo, fita cassete. Hoje eu tô nostálgico, parceiro.
Bom, eu vou aproveitar esse momento, que ao invés de responder pergunta, eu vou contar a história. Meu pai, eu espero que esteja escutando isso, um grande abraço pro meu pai. Ele tinha um programa na década de 90, na Rádio Continental, que passava de 1 às 2 horas da manhã, chamado Hora do Ricardão.
Eu adoro essa história.
Que basicamente consistia em só tocava música de corno, porque era a hora do Ricardão. E aí, basicamente, no meio do programa, no meio das músicas, ele recebia ligação. E aí ele sempre recebia da mesma forma, né? Porque para estar ligando para a rádio a 1 hora da manhã, você só tem duas opções. Ou você é o Ricardão, que está indo para casa da amante, ou você é o corno que tá trabalhando. Só tinha duas opções. E aí, a primeira ligação do programa, na estreia do programa, ele liga, telefone, olá, boa noite. E você que tá ligando agora? É Robertão ou você é corno ou Ricardão? Era uma velhinha de 90 anos com insônia.
Puta que
Aí fica o questionamento, ela respondeu?
Não, ela respondeu completamente desconexa. Mas aí meu pai, mantendo a linha do programa, perguntou: mas a senhora, no seu tempo de auge, gostaram do
Wijnaldum? Caraca, meu irmão. Esse é o Furão Podcast, parceiro.
Bom, galera, com isso, a gente fica por aqui hoje. Eu queria agradecer a tua audiência, queria agradecer a tua presença. Gostaria de lembrar os senhores que nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, @ofurão_podcast, nos procure por lá. Nós estamos aí, você que está escutando a gente no Spotify, a gente está em outras plataformas também, a maioria das plataformas, inclusive. A gente gostaria também de pedir para você que gostou do programa, você que veio através de um amigo, ou você que é nosso amigo pessoal, cara, compartilha esse podcast. Dá muito trabalho fazer, mas é muito divertido mesmo assim. A gente conta com o seu apoio, a gente conta com a sua ajuda. E é isso, gente. A gente deseja para vocês uma ótima semana. Sexta-feira, 2 horas da tarde, vai sair um novo programa. E é isso. Um grande beijo e tchau!